Muito bem, debate das 10 no ar hoje sobre o poder das massagens terapêuticas. Eu estou recebendo aqui representantes do Instituto Ethos Cogitare, que atua aqui em Afogados da Ingazeira. E vamos conhecer esse trabalho. Eu recebo Carlos Silvan, professor, pesquisador, sanitarista e terapeuta. Na função de professor, inclusive, ensinando saúde coletiva, educação em saúde e saúde da família, com outros trabalhos, como, por exemplo, voltado para a saúde da população negra, e na função de terapeuta, desenvolvendo atividades educativas e atendimentos em terapias florais, terapias aromáticas, terapias corporais e constelação familiar. É diretor pedagógico do Instituto. Tatiana Santos é educadora, sanitarista e terapeuta. Atuou na saúde pública, tem experiência em educação em saúde, educação popular em saúde e gestão do trabalho. Como terapeuta, desenvolve atividades terapêuticas e educativas em reiki, vamos dizer, é reiki mesmo, está correto? Aromaterapia e terapias integrativas, e é diretora executiva do Instituto Ethos Cogitare. Então, vamos conversar com eles. Eu queria saber inicialmente da Tatiana se esse instituto atua apenas em Afogados ou tem atuação em outros municípios. Eu queria que a senhora falasse um pouco do Instituto Ethos Cogitare. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos e a todas. O instituto também tem uma atuação em Recife, onde nós iniciamos o trabalho ano passado, 2017, e temos um espaço nas Graças, onde a gente também atende as pessoas em Recife, né? Uhum. Aqui em Afogados estamos há 3 meses e iniciamos aqui no final de janeiro.
Então, além de Recife, só tem essa sede em Afogados, é isso?
Isso. Uhum. Na verdade, a gente considera o espaço aqui de Afogados como sendo nossa sede. Uhum. E em Recife hoje, no bairro das Graças, como um espaço em parceria com outras pessoas, né? Outros. Uhum. Terapeutas. Então, nossa sede hoje está aqui e lá estamos em parceria.
Muito bem. Agora, Carlos, professor, aqui a região do Pajeú, a gente não tem muita experiência, não tinha muita presença de nenhuma atividade relacionada, né, a esse trabalho terapêutico. Por exemplo, falar em terapia aromática, que para a gente era algo muito incomum, né? Além de outras atividades, né, a própria aromaterapia. Eu queria que o senhor me dissesse primeiro qual está sendo o impacto desse início, são poucos meses, né? Desse início de atividade aqui em Afogados. As pessoas estão procurando, estão entendendo, estão acessando esse serviço? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes, né, da rádio Pajeú FM. Primeiro, eu queria resgatar bem rapidamente que todas essas coisas que estamos falando aqui, os nossos avós, os nossos bisavós, outros povos sempre utilizaram isso. A gente está tentando resgatar, trazer de volta. A gente ainda não fez uma avaliação de impacto, a gente está fazendo uma sistematização, uma relatoria para ver um nível de resultado mais concretos. Mas a gente acha que, quando a gente começou aqui, a gente queria a intenção de fazer primeiro um processo educativo com a população. Uhum. Para ela tomar ciência da importância desse tipo de trabalho. A gente considera, e é uma afirmação, que o Hospital do Afogado da Ingazeira tem recebido essa terapia de forma, digamos assim, acolhedora. Uhum. De uma forma boa, positiva. Quando eles sabem, quando a gente explica para eles, eles terminam querendo compreender, querendo fazer, querendo experimentar. Isso tem sido uma constante. Então, a gente também está feliz. Quer dizer, foi uma aposta certa ter vindo para cá trabalhar com o pessoal da Afogado da Ingazeira, porque eles têm abertura para isso.
Uma curiosidade, tem massagem terapêutica para tudo?
Tem para tudo. Por exemplo, a gente sempre diz que as pessoas, quando adoecem dos seus corpos, muitas vezes as suas almas, as suas emoções, o seu psique já estão muito sofridos e se revela no corpo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia todo numa função de muita responsabilidade, ela pode estar à noite ou durante um mês, uma semana desse tipo de trabalho, ela pode ficar com muitas dores musculares, especialmente nos ombros, na coluna, né? E a gente, com a massagem, a gente vai distensionar esse tipo de dor e de sofrimento no corpo, mas também vai aliviar um pouco a angústia que essa pessoa também tem, ou esse sofrimento emocional, que é o nível de responsabilidade que ela tem que terminar levando, o nível de ansiedade, não dormir à noite direito, e a massagem termina ajudando para que a insônia diminua, ele durma melhor, para que ele tenha, por exemplo, um comportamento, nível de ansiedade diminua também. Então é sempre tudo muito bem articulado, a dor do corpo, às vezes é muito dor da emoção.
E ontem, coincidentemente, eu estava vendo ontem uma matéria no Fantástico sobre um grupo de estudos da Unicamp que estudou os últimos 30 anos e as mudanças de comportamento nas relações de trabalho. Dizendo que nos anos 80 o trabalho era muito mais braçal e hoje o trabalho virou um trabalho muito mais tecnológico e na área de serviços. E o professor da Unicamp dizia que um dos problemas é que, por exemplo, a gente não se desliga mais do aparelho celular, né? Ele como ferramenta de trabalho, e ele dizendo, eu estava passando um filme na minha cabeça de como é, por exemplo, meu cotidiano, de quem lida com a área de serviço, quer dizer, o seu expediente não termina mais às 18, às 17 horas. Você está trabalhando em casa, você está acessando o celular, está vendo rede social. E se antes as doenças eram ligadas a problemas relacionados ao esforço físico, hoje elas são relacionadas à mente, ansiedade, depressão, insônia, né, insônia, ler, que é aquele, a lesão de esforço repetitivo. Onde é que entra o trabalho de vocês nessa faixa da população que está adoecendo mais por conta desse movimento cotidiano, essa mudança radical nas relações de trabalho?
Pois bem, ela entra fortemente, eu posso assim dizer, em todos os sentidos, né? Desde o cuidado com o corpo, né? Com a massagem corporal, até a aplicação do reiki, por exemplo. Porque o reiki é uma ciência, né? Que diz da imposição da energia universal que existe no nosso cosmos, no nosso universo, e existe no nosso corpo. Então, nós trabalhamos por meio dos chakras, que são centros energéticos, centros de força que nós temos, de vitalidade corporal. E aí nós trabalhamos com a imposição das mãos nesses campos, nesses pontos do corpo, e a pessoa consegue se resgatar e se recuperar da insônia, da dor, de uma depressão, ansiedade, e com o toque da massagem na musculatura como todo, que ativa a circulação sanguínea, que desintoxica. E aí, quando a gente fala de desintoxicação, não falamos apenas de uma toxina que a gente tem, mas a gente está falando também de algum alimento que a gente comeu e que traz dentro dele, né, nesse mundo industrializado, os alimentos industrializados tão carregados de toxinas, inclusive dos agrotóxicos, né? Então é necessário fazer essa limpeza, essa depuração do corpo. Então a massagem, por ativar a circulação sanguínea e também o sistema linfático, ela consegue contribuir fortemente na desintoxicação, no relaxamento, na melhoria da oxigenação no corpo como um todo, no cérebro e nos órgãos vitais. Então, é muito importante o processo terapêutico, e nós ainda fazemos orientações, né? Orientações que a gente chama de orientações pedagógicas, orientações educativas, no processo de que a pessoa identifique no seu hábito alimentar, por exemplo, o que eu estou comendo e aí eu estou tendo uma reação posterior. Começar a se observar, que a gente perdeu muito esse contato conosco, né? A gente come, faz, meio que no automatismo, e não se dá conta daquilo que está já afetando a gente ainda não percebeu o que está afetando. Então, a gente auxilia as pessoas também a se observarem, observar o meio que estão vivendo, o que, que ela está fazendo. Por exemplo, a importância da nossa respiração. Nós não respiramos mais como a gente, quando criança ou bebês, né? Nós respiramos curto, é sempre aquela respiração daqui para cima, né? No peito para cima. E não vem para o diafragma, não atinge o abdômen, onde estão boa parte dos nossos órgãos vitais. Então, a gente não trabalha essa respiração adequadamente, o que acumula toxinas no nosso corpo, na musculatura. E com isso a gente vai auxiliando também as pessoas, né, a observar como está a sua respiração.
Respiração também tem a ver com, digamos, com o estado de espírito? É, essa vida agoniada é faz a gente respirar mal?
Sim, também. Uhum. É, na verdade, a bioenergética traz o conceito, né, a teoria, os estudos fundados na respiração, porque nós, na infância, quando bebê, a gente respira, pode observar qualquer bebê respirando, ele respira com a barriguinha, o umbiguinho sobe e desce, não para, não tem aquelas paradas. Uhum. Inala e não solta. Não. A criança respira naturalmente, inteiramente, o corpo todo respira. Né? E a gente vai crescendo e algumas situações vão acontecendo, o medo, uma inquietação, um sentimento que não seja tão positivo, e aí nós vamos criando certos traumas. Com isso, a respiração começa a ficar cortada, entrecortada, você segura a respiração numa hora de tensão. E quando é adulto, então, a gente acumula muito. Na vida que nós vivemos hoje, né? Com tanta competição, com tantas situações de desgastes emocionais, psíquicos, a gente termina tendo muita ansiedade e aí corta muito a respiração, prende muito a respiração. Então, está muito relacionado com a nossa questão emocional e espiritual, sim. Quando a gente está mais consciente do nosso corpo, né, do que é que eu vim fazer aqui na vida, né, eu estou na Terra por quê, eu nasci para quê, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Quando eu estou bem alinhada com isso, consciente disto, eu estou mais inteira na vida, eu vou encarar as coisas de uma forma mais resiliente, digamos assim. Né? Mesmo que não aconteceu agora o que eu esperava, planejei, mas eu ainda tenho um tempo, eu tenho como lutar por isso, eu tenho como buscar isso e continuar na minha meta, na minha missão. E aí você apazigua seu coração e respira melhor. Uhum. E tem essa força, né, a vitalidade para dar continuidade.
Pelo rádio dá para ensinar a respirar? O que é que se diria? Como é que respira corretamente, então?
Corretamente, então... Podemos tentar por aqui, uhum, né? A respiração correta, que segundo a medicina, o sistema de medicina ayurvédico, que é o indiano, que remonta já a mais de 5 mil anos, eles consideram, chamam isso de pranayama, né? Que é o exercício de respirar corretamente. E tem várias técnicas, eu posso ensinar aqui rapidamente.
Uhum, claro.
É onde a gente procura sentar-se na posição, ou se for numa cadeira, né, ajustar bem a coluna, sentar encostando a coluna bem lá no canto, os pés, se não alcançar o chão, apoiar em alguma coisa, desde que os pés estejam apoiados, para não ficar pendurados, né?
Uhum.
Coluna ereta, né? Pensando que o topo da cabeça e a base da minha coluna, onde eu estou sentada, esteja numa linha reta.
Numa linha reta.
Tá? E aí a gente vai inspirar profundamente, subindo o umbigo, tendo a sensação de que a barriga sobe junto até o alto aqui da clavícula, né, onde estão os pulmões, e vai soltar esse ar todo também pela narina, não pela boca.
Uhum. Pelo nariz.
Sempre pelas narinas, porque é muito importante utilizar as narinas e não a boca. A respiração pela boca, ela é muito prejudicial, traz vários problemas à saúde. Tá, então...
Uhum. Eu pergunto da importância dessa oxigenação, o que isso representa para o corpo?
Nossa, a respiração é tudo, né? O sopro da vida, né? Quando a gente pensa assim, o sopro da vida, né? Então, o sopro da vida é a nossa respiração, sem ela nós não existiríamos. Então, o oxigênio, a respiração, ativa a nossa energia vital, faz com que o nosso corpo, o sangue, circule de forma mais adequada, né? Atingindo todos os órgãos vitais, chegando ao coração com mais força, com mais potência, de maneira oxigenada, porque o sangue circula. Mas se a gente não respirar direito, a oxigenação dele está baixa.
Entendi.
É importante respirar adequadamente para levar oxigênio mais abundantemente aos órgãos vitais. Então, é por meio dessa respiração adequada que a gente faz isso.
Muito bem. Bom, o professor Carlos disse que tem massagem terapêutica, que tem tratamento nessa linha, e tem terapias para praticamente todos os problemas. Foi o que o senhor falou agora há pouco. Então, vou pedir para o meu ouvinte, qual é seu problema? O que é que você hoje está tratando? Que doença você tem? Para a gente saber realmente o que é aplicado para cada problema de saúde. Porque a gente identifica muito a massagem, né? A gente tem o hábito de identificar e de casar a massagem com problemas relacionados à musculatura. Né? Quando se fala em massagem, a imagem é clássica. É uma pessoa de bruços e alguém fazendo a massagem. Aquela coisa, ah, eu estou com a dor aqui, faz uma massagem aqui, que a esposa às vezes pede para o marido. E o que o senhor está me dizendo, né, é que as massagens, as terapias, vão muito além disso, provando que o que falta mesmo é às vezes, esclarecimento e informação para a população, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Falta mesmo é mais massagens, né?
Falta mais massagens, exato. É aquela clássica e única massagem nas costas.
É, porque na Índia, por exemplo, todas as famílias no cotidiano, no dia a dia, os filhos massageiam os pais, os filhos, as famílias têm como prática, por exemplo, se massagear cotidianamente. É cultural, é como aqui no Brasil, a gente, por exemplo, toma café, ou toma banho,
sim,
ou assistir TV.
Prática cotidiana, né?
Por exemplo, a gente quando faz uma massagem terapêutica, eu acho que isso é a diferença, né? A massagem é massagem terapêutica. Né? Vários tipos de massagens, né? Mas a massagem terapêutica, basicamente, ela é feita a partir do diagnóstico da situação de saúde da pessoa que a gente atende. Por exemplo, se a pessoa tem um problema no intestino, por exemplo, o intestino preso, né? Muitas pessoas têm dificuldade.
Principalmente mulheres, agora há pouco, estatisticamente mulheres
isso,
mais que homens.
Tem,
né?
Mais que homens.
Uhum.
Então, quando a gente identifica isso, a gente vai identificar que o intestino preso, às vezes, tem a ver com a emoção daquela pessoa. Ela pode estar tensa, e por isso que o intestino fica preso. Também pode ter...
Não é só um problema orgânico.
Não, não necessariamente, não. E também pode ter a ver com a alimentação que essa pessoa tem. Né? A pessoa pode ter, por exemplo, quem tem alimentação mais saudável, mais equilibrada, e o que é uma alimentação saudável e equilibrada? São alimentos de boa qualidade, ou seja, que não sejam envenenados, por exemplo, mas que também sejam coloridos, né? As pessoas deveriam evitar de comer algumas coisas no cotidiano para o seu organismo funcionar legal. A gente deveria comer castanhas, por exemplo, no cotidiano, porque ela tem óleo e vai ajudar a lubrificar o intestino da gente. Mas se tiver um intestino preso, por exemplo, geralmente, quando a gente vai fazer a massagem, é porque a gente vai massagear essa parte, né, em movimentos circulares, para que esse intestino ele comece a se oxigenar mesmo, ele comece a sentir... Porque qual é uma das atividades do organismo, né, do intestino? Além de digerir a alimentação, que todo mundo já sabe, que é o óbvio, mas ele também é a partir dele que distribui muitas vitaminas para várias partes do corpo depois, tal. E ele vai, digamos assim, coloca para fora aquilo que ele
não
precisa.
Não interessa,
exatamente, não precisa. Né? As pessoas vão evacuar o que não precisa. Então, às vezes, esse intestino não funciona legal e ele não consegue fazer essa função legal. Então, o papel da massagem, basicamente, é ajudar que ele desenvolva o movimento peristáltico dele, né? O calor que ele vive adequadamente, o calor dele, ele não pode estar em um lugar frio, né, e parado. Na medida que o organismo se movimenta, ele vai digerindo, mas ele também vai produzindo calor e ele vai... Mas ele vai liberar uma coisa que adoece as pessoas, inclusive no corpo, que são as toxinas, né? Que a Tatiana falou há pouco tempo. Então, quando a gente faz esse movimento, ajuda também ele a liberar as toxinas e a distribuir melhor as vitaminas, os sais minerais, água, né? Tudo isso do organismo, e ele vai melhor, o coração vai funcionar melhor, então o fígado vai funcionar melhor, o rim vai funcionar melhor, a bexiga vai funcionar melhor, o seu aparelho respiratório vai funcionar melhor, o seu aparelho circulatório, o seu aparelho, o seu intestino grosso e fino vai funcionar melhor e a pessoa pode ter melhor saúde, então.
Uhum. Muito bem, eu vou para o primeiro intervalo, já tem muita gente aqui falando, tem gente com problema de hérnia de disco, tem gente que sente dor na fisioterapia, tem gente com dor nos ossos, enfim, qual é seu problema de saúde? Seja ele orgânico, mais físico, qual é seu problema? Eu vou querer saber se tem indicação de massagem ou falar um pouquinho da aromoterapia, que é uma coisa que me chamou a atenção, né? Que é uma coisa também um pouco difundida, pelo menos aqui na região. A gente fala mais sobre isso depois do intervalo.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui. Vamos falar sobre... Tem essa coisa do chás, tem muito assunto aqui, que tem muito tema e subtema. Então vamos lá. A Margarida Bezerra tem dificuldade para respirar, perguntou como melhorar isso. Acho que já falamos no bloco anterior. Gota úrica, para quem tem gota, né? Tem massagem para isso? Tem alguma forma de aliviar? Está perguntando o Jota.
Massagens, não, mas a gente entende que a aromaterapia e os florais são indicativos, são terapias indicadas que podem melhorar, acentuar, diminuir isso, né? Equilibrar para ele conviver melhor com essa gota.
A Marlene tem desvio de coluna, tem problema de hérnia de disco. Outro ouvinte aqui trouxe problema parecido. Essas pessoas sofrem muito, né? O que esses tratamentos podem fazer?
Para esse tipo de adoecimento de coluna, né? A gente sempre recomenda que essas pessoas procurem os médicos contemporâneos, né? Medicina contemporânea. E a gente sempre recomenda para esses casos, por exemplo, uma terapia podal, isso dá para funcionar, mas as grandes massagens de corpo todo a gente não recomenda, mas a gente pode usar, por exemplo, os florais e usar aromaterapia.
Posso complementar?
Claro, claro.
Também é bem pertinente o uso da geoterapia, que é uma outra terapia por meio da argila, né? Ela é extremamente benéfica, aplicada no corpo como um todo, seguida de uma que a gente chama de oleação. Nós trabalhamos com os óleos vegetais, como óleo de coco, extra virgem, óleo de girassol, óleo de amêndoas e óleo de gergelim. De acordo com o biotipo da pessoa que a gente faz a anamnese e identifica, nós então aplicamos o óleo, tanto vegetal como o óleo essencial, que é da aromaterapia, direcionado para o problema que a pessoa esteja enfrentando, tá? Então, a geoterapia seguida da oleação, que é uma massagem mais longa, mais breve, sutil, mas faz a distribuição do óleo no corpo como um todo, trazendo benefícios.
Uhum. Muito bem. Quem mais aqui está falando? Queria saber, a Maria Helena Magalhães faz fisioterapia e sente dor. Tem muita gente aqui perguntando, como a Maria Helena Magalhães, onde é que é o atendimento, não é? E custo, como é que funciona, se isso é uma avaliação individual, como é que funciona. A Maria Helena, por exemplo, faz a pergunta clássica, quanto custa a consulta? Quer saber aqui.
Ah, então, a gente atende na Avenida Rio Branco, né, número 108. A gente trabalha com a economia solidária, ou seja, a gente tem uma missão na vida, então... Uhum. Mas os custos, ele depende também muito da situação da pessoa. Cada caso é um caso. Então, a gente vai ter atividade que custa R$ 60, R$ 80, R$ 120, R$ 100. Depende muito da situação. Uhum. Uma consulta de aromaterapia comigo, por exemplo, custa R$ 80. Né? Mas tem massagens que custam R$ 80, tem outra que são R$ 100, são R$ 120. Uhum. Agora, uma coisa que a gente tem lutado, e eu acho que é uma coisa importante colocar, que muitas dessas terapias, a gente lutou bastante para elas fossem incluídas no Sistema Único de Saúde, uhum, no Brasil, né? Algumas portarias desde 2006 já saíram, 971 de 2006, em 2018... saiu uma em 2017 e outra que termina incluindo essas terapias no Sistema Único de Saúde do país. Eu sempre sugiro que é melhor que as pessoas conversem pessoalmente com a gente, porque a gente pode ver inclusive a condição social e econômica das pessoas
ou
também.
Ou seja, uma pessoa que tem uma dificuldade econômica maior, ela não vai ser tratada
de forma diferente, porque a gente não é uma organização comum, um comércio comum.
Financista.
Não é. A gente está preocupado com a saúde da população e a gente tem uma clareza da missão da gente, assim, a missão, digamos assim, com todo o sagrado e o divino que nos ajudou a estar aqui com saúde, com esses saberes para ajudar as pessoas a estarem com saúde e melhor qualidade de vida.
Agora, vocês falaram na inclusão de algumas terapias pelo SUS, mas aqui na região me parece que ainda não há acesso, ou já há algum serviço sendo oferecido.
A gente não tem nenhum estudo, Nil, que a gente conheça. A gente percebe que tem, talvez, movimentos ou desejos, mas a gente não conhece. Então, a gente também não pode afirmar se tem ou se não tem. a gente espera que tenha ou espera que esteja sendo implantado, né?
É. Porque... É, eu torço que esteja sendo implantado, porque de fato não há notícias de... É, de...
Inclusive, eu queria colocar à disposição das pessoas, né? Para ajudar a implantar, porque é o métier da gente. A gente acumulou uma certa experiência durante anos estudando isso, inclusive na universidade, né, na academia. E esses saberes não podem ficar com a gente, morrer com a gente, né? Tem que sair da gente para as pessoas, para beneficiar a população.
Isso. Tudo bem. Cãibras, tem massagem para cãibras? Pergunta Cláudia Cristina.
Sim, sim, tem massagens para cãibras e tem inclusive na aromaterapia óleos que auxiliam a redução de cãibras. Além disso, como eu já falei antes, nós orientamos para a alimentação adequada que pode colaborar para a redução e até curar de vez a cãibra, tá? De acordo com a alimentação. Tem alimentos específicos que contribuem.
Quem mais aqui está falando comigo? Vamos para o zap, diga.
Nilson, eu tenho um problema de coluna, hérnia de disco muito séria. Tive uma crise tão forte que fiquei sem poder movimentar nem a perna. Já está com mais de mês e ainda tenho a coxa dormente até o joelho dolorida. Alguma coisa que possa massagear? Pergunta aí para eles. Por favor, Maria Aparecida Marcolino.
Se a Aparecida Marcolino quer saber. Reforçando um pouco do que já apareceu aqui no bloco.
Isso, Maria Aparecida. Sim, olha, o corpo da gente é no mínimo, para a gente deixar bem simples assim, uma máquina poderosa, né? Ela tem uma sabedoria própria, tudo está interligado, o nosso campo emocional, como já foi dito, com o nosso corpo, a musculatura, a respiração, então tudo está interligado. Então, uma massagem de relaxamento, por exemplo, né? Ela vai atenuar dores, né, fazendo com que você se sinta melhor. Com certeza existem essas possibilidades, né? Que aí a gente associa o óleo vegetal conforme o seu biotipo, auxilia os óleos essenciais da aromaterapia conforme seu biotipo e sua necessidade, sua queixa, né, principal, e a gente vai trabalhar juntos, né, durante um período, cada pessoa tem um tempo mínimo, né, para a gente cuidar, mas a gente orienta que, se você puder, venha conhecer nosso espaço e a gente vai poder conversar mais detalhadamente a respeito do seu caso.
Você no zap pode falar?
Ô, Nil, é Graça Araújo. Eu gostaria de saber aí, do médico... eu sou portadora de fibromialgia.
Fibromialgia.
Por que a Fogás da Engazeira está tendo tanto caso de fibromialgia? Qual é o tratamento? Se é da alimentação, de que é, Nilson? Peça para ele me explicar qual o tratamento, se existe. Muito obrigado. Tenha um bom dia.
Ok, graças. Inclusive, eu tenho amigos que têm, e nas crises realmente é algo que incomoda muito, né?
É. Assim, não, eu não conheço nenhum estudo aqui de Afogada da Engazeira sobre índice, né, sobre situação epidemiológica da fibromialgia, mas o que a gente compreende é que os óleos essenciais hoje eles têm um papel fundamental para a pessoa utilizar, para a pessoa usar no tratamento, né, de forma contínua, e a gente entende também que os florais, porque muitas dessas doenças, e todas, a maioria delas, elas estão muito no emocional, de como as pessoas produziram as suas histórias de vida e as suas emoções. Então, nem todas as doenças são só biológicas ou biofísicas do corpo, né? Então, era legal a gente também até conversar com ela, investigar com ela, porque junto com o médico dela, o médico que cuida dela, o reumatologista, a gente pudesse estar cuidando um processo terapêutico que pudesse atenuar. Eu tenho ajudado colegas e conhecidos e pacientes com esse tipo de adoecimento. Brasil, tem uma pessoa de Brasília que a gente cuida, tem uma pessoa em Recife que a gente está muito junto também a outros pacientes, mas aqui em Afogada em Gazeiro eu não conheço nenhum caso, a gente não está acompanhando nenhum caso, então é mais um caso para a gente pesquisar e ajudar essa pessoa.
O que são esses óleos e quais as funções deles, quais as aplicações gerais dos óleos com os quais o senhor trabalha?
Os óleos, eles são terapias de 2000 anos antes de Cristo, em algumas civilizações e também no período da própria existência do Cristo também, ele foi usado, né, assim como os florais, mas a gente percebe que no Brasil já produz alguns óleos importantes, O lavandinho, acho que produz os óleos, cítrico. Os cítricos e laranjas e de limão. Eu acho que a gente tem já produção boa no Brasil. Alguns óleos vêm da Índia, outros óleos vêm da França. Da França, por exemplo, vem a lavanda, que basicamente as rosas, muito forte. E na Inglaterra também produz, mas nos países árabes produz muitos óleos também. E a maioria dos óleos que a gente trabalha aqui, eles são importados. Mas, por exemplo, no caso dessa pessoa que tem dores, a gente vai usar sempre isso. O hortelã-pimenta vai ajudar bastante. Se a pessoa tem insônia, se a pessoa tem ansiedade, a gente vai estar utilizando, por exemplo, um óleo de laranja doce, né, para tranquilizá-la, deixá-la mais harmônica, produzir uma sensação de conforto melhor. A gente também poderia usar um óleo de alecrim para algum outro tipo de desconforto, inclusive muscular e no corpo, mas a gente poderia usar o gengibre, por exemplo, para a pessoa que tem dificuldade com seu aparelho intestinal, por exemplo, para equilibrar o seu intestino, não é para evacuar mais ou menos, é para harmonizar o intestino e essa pessoa ficar com o intestino de forma... atuando de forma mais regular.
E quanto aos chás, quais são... Esses chás que a gente compra no mercado, tradicionalmente, eles têm de fato... Eu digo no mercado convencional, porque tem o mercado e tem o mercadão, a feira, onde a gente encontra até bem uma variedade bem maior. Não é? Esses que a gente encontra no mercado, eles são de fato indicados para... Eles têm finalidade terapêutica ou é melhor procurar as ervas, os princípios ativos in natura na feira livre, no mercado, como a gente costuma encontrar em alguns locais?
Eu acho que poderia ser duas coisas, Nil. Acho que tem uma produção qualificada, porque é acompanhada pela Anvisa, né? Tudo que a gente consome, a Vigilância Sanitária do Brasil acompanha, são órgãos... Há órgãos que liberam e autorizam a venda desses medicamentos. O Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde autorizam a venda desses chás. Por um outro lado, a gente tem, inclusive aqui no sertão, né, plantas de muita potência ativa e eu gosto muito disso. Eu queria recomendar que as pessoas não esquecessem de ter mais as suas hortas de chás, tá? É uma coisa comum. E compreender que o chá é uma coisa que também precisa ter cuidado como a gente usa, como a gente toma, né? Achando que chá pode tomar de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas a gente sabe que um chá de flor de laranjeira sempre foi comum, que pode acalmar alguém em momento de muito sofrimento emocional, da perda de alguém. Pode tomar um chá de erva doce para um tipo de comportamento intestinal que não esteja legal. A gente pode tomar um chá de erva cidreira para um momento de ansiedade, por exemplo, né? São coisas que a gente tem em casa e que a gente deveria voltar a cultivar.
Uhum. Muito bem. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco mais... Eu vou pedir para a indicação de alguns chás aqui para... dentro da linha de atuação. Tem muita gente querendo falar. Também vou para o último intervalo, a gente volta já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, falando sobre todos esses temas, né? Falando do Instituto Ethos Cogitare. Qual é a derivação? O que é Ethos Cogitare? O que é o nome? O que, que significa?
Muito bom a sua pergunta. É derivado do grego, né? Latim e grego, e significa ética do cuidado.
Olha.
Quando a gente se lançou, né, como terapeutas que somos, para instituir um espaço de cuidados, a gente queria um nome que tivesse dentro dele, né, na composição, o cuidado, como é o que a gente faz. Cuidar das pessoas é a nossa grande missão, nosso propósito. Então, pensamos e estudamos e chegamos nesse nome.
Chegar a esse nome.
A ética do cuidado.
Muito bem. Eu falei dos chás. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais aqui com o professor Carlos, com a educadora Tatiana Santos, dos chás, o papel deles e a importância, porque a gente tem aquela... tá com um problema, tá com gripe, tá com alguma... Toma chá de hortelã, tá com isso ali, pra dor de barriga, o que o povo toma muito? Boldo, tá com a dor de barriga, vai tomar chá de boldo. Tá com não sei o que, toma chá de capim santo serve pra quê que o povo diz, Michele? Erva cidreira, né? Então são os chás, e me parece que a aplicação deles vai muito além disso, né?
Sim. Na verdade, se a gente olhar para os nossos ancestrais, nossos familiares, avós, bisavós, as histórias que a gente tem familiar, né, a própria cultura da gente, assim, se olharmos as terapias mais naturais, né, os índios, né, que habitaram, sempre estiveram presentes no nosso país, por exemplo, como que tudo vinha da terra, né, os chás, as ervas, os alimentos. Então, os chás sempre foram, as ervas sempre foram utilizadas a favor da nossa saúde, né, e de forma... O chá, infusão ou cocção, que é o cozimento, né, tem aquelas que podem ferver durante 5 minutos e tem as outras que a gente apenas, quando a água ferve, coloca a folha e abafa, né, ou numa xícara e abafa por uns minutos para tomar depois, assim como a gente fazer banhos, né? Uma criança que está com febre, o banho da colônia, né? Quantas vezes a gente já não viu uma avó, uma pessoa mais antiga falar, dá um banho de colônia nessa criança que essa febre baixa. E de fato é isso, né? Tem os banhos, tem escalda-pés, né, que é outra técnica super antiga que a gente hoje não utiliza mais. Estamos aqui propondo a todo mundo, né, resgatar isso. Está muito tenso, está cansado, está com dor, não está conseguindo dormir bem? Faz um escalda-pés, né, de 15 minutos. Pode colocar nesta água quente a camomila ou o capim-santo, que é calmante, a erva cidreira. E você, além de inalar, sentir aquele aroma gostoso que também entra pelo nosso bulbo olfativo, né, na nossa corrente sanguínea, ele, além disso, a água quente, né, o chá também entra pelos poros, né, dos nossos pés, atingindo a nossa corrente sanguínea, trazendo todos os benefícios de relaxamento e de bem-estar. A outra forma... Como foi aquela que a gente estava falando nesse instante?
Você estava falando, porque tem aquele, tem o chá que toma e tem a infusão, por exemplo, para você põe a infusão para aromatizar.
Aromatizar, né? Que seria aromatizar a inalação. Era isso que eu queria lembrar. Né? De que algumas ervas como eucalipto, hortelã, elas também são utilizadas para estar com problema. Resfriado, gripe, além de tomar o chá, eu posso também fazer a inalação do mesmo chá, né? Colocando aquela toalha, entre outras ervas, uma bacia, um baldinho com a água bem quente, esperto, e aquele vapor vai subindo. As pessoas mais antigas, mais velhas, certamente sabem disso e se lembram, né? De como fazer, cobre a cabeça e vai respirando aquele vapor que vai subindo, ele vai hidratando, lubrificando as vias respiratórias e trazendo benefícios para tosse, nariz obstruído, se está com muita secreção, para também colocar para fora o expectoral. Enfim, tem muitos benefícios, né? E eu convido a todos a voltar a fazer bom uso. Né,
é uma prática que está indo embora. Eu agora você me lembrou, eu agora fui lá atrás, que acho que minha geração ainda pegou, quando criança, essa transição, que a gente saiu muito do uso desses recursos naturais para buscar a farmácia convencional. A gente estava, inclusive, falando sobre isso. Não, dor de cabeça, corre na farmácia. Dor de barriga, toma Floratil. Dor de não sei o quê. A gente, inclusive, já antigamente, a gente mentalizava nos nossos costumes, como eu falei desses chás. Eu tenho a memória afetiva de ainda ter tomado, por exemplo, mastruz com leite, né? Quando era pequeno.
Que era para verminose.
Isso, vai tomar mastruz, está fraco, vai tomar mastruz com leite. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ainda fiz alguma coisa quando criança, de colocar, por exemplo, não sei se capim-santo ou hortelã, numa bacia, você ferve aquilo... E abafa, e você fica ali respirando respirando aquilo ali para abrir as vias respiratórias. Isso. Né? Isso foi se perdendo com o tempo, né?
Infelizmente.
Infelizmente, muito pouco isso.
Agora, né? Bacana, quando a gente trabalha com terapia, é que quando tu abres, quando tu faz esses exercícios, né, de uma inalação, por exemplo, de uma infusão dessa, ou de um óleo aromaterápico, a gente vai não só abrir a tua via respiratória, mas você vai abrir também, assim, a sua experiência de vida para o mundo, né? Receber algumas coisas, estar aberto a uma nova ideia, estar aberto a abandonar uma velha ideia. Essas inalações e essas infusões, a partir da aromaterapia, ela vai ajudar você em outras inteligências suas, não só essa racional. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa registrar aqui, que a gente cuida muito das emoções das pessoas. Eu sempre costumo dizer que a gente tem cuidado das pessoas que estão com o coração bastante apertado, agoniado, bastante sofrido. As suas almas também doídas, às vezes, de sofrido, e seus corpos, às vezes, muito cansados, já adoentados. Uhum. Né? E a gente sempre gosta de registrar que a nossa prática é uma prática complementar à medicina contemporânea. Né? São outras medicinas que a gente tem trabalhado, outras racionalidades de cura e de cuidado, mas especialmente voltando na educação. A gente se preocupa muito em que as pessoas que passem por nós, estejam conosco, elas se curem para que elas não precisem mais, inclusive, de nós, né? A gente vai entrar numa relação delas de afeto saudável, de afeto positivo, mas elas vão estar curadas de algumas coisas ou sabendo se cuidar.
Retomando aqui um pouco sobre a alopatia, que você falou, né, dos remédios, de, estou com resfriado, não estou muito bem, vou na farmácia e compro certo medicamento e tal. Lembrando que o tratamento natural que a gente está aqui falando, com as ervas e inclusive com a aromaterapia, que são os óleos essenciais extraídos das ervas e plantas aromáticas, como alecrim, hortelã, camomila, limão, laranja, entre outros, gengibre, que o Carlos aqui já citou, eles são 100% naturais, totalmente puros, né? E que não trazem consequências posteriores, porque não são produtos sintéticos e químicos, porque os remédios, as drogas, né, vendidas, os alopatas, eles contêm substâncias sintéticas, ou seja, aquelas que são imitação do que é o natural. Então, elas trazem, muitas, você pega uma bula de um medicamento, vai estar lá um monte de consequências posteriores, de riscos que você corre, né? Em tomando aquilo, eles dão ciência a gente, por meio da bula, né?
Sim.
Do que pode ocorrer.
Se a gente lesse a bula direitinho, a gente não tomava muita coisa.
Exatamente.
Eu tenho medo até de dipirona quando eu vejo a bula.
Isso, você lê a bula, você não tem coragem mais de tomar aquilo, né? Enfim, então é bom atentar também, observar que eu percebo, e espero que esteja certo assim na minha sensação, percepção, de que a gente está voltando aos poucos, sabe, Nil, para esse lugar. De valorizar a horta de casa, de valorizar nossas ervas, o alimento mais natural que a gente, quem mora por aqui, por exemplo, tem, favorece quem vive aqui, ter um sítiozinho, ter um chão que planta lá sua macaxeira, sua batata doce, seu jirimum, né? Então, suas folhagens, né? Uma couve, um coentro, enfim, você poder plantar e tirar da sua horta e comer, ou até comprar na feira, sabendo que aquilo não passou por um processo industrializado, ou que não tem uma carga de agrotóxico, que é um veneno para a nossa saúde.
Indiscutivelmente.
Indiscutivelmente, né? Então, eu creio que a gente está no movimento, aos poucos, de rebuscar, de lembrar dos nossos mais antepassados, de buscar isso, sabe? Isso está vindo com uma certa força. Eu creio que é uma questão de tempo. A gente vai conseguir conciliar novamente, né? Não abandonar isso e sim trazer, como a gente abandonou muito tempo, e trazer para conciliar com a medicina, com os remédios alopatas, né? Que são os remédios de fabricação sintética, como eu já citei.
Muito bem. O Gutenberg Lacerda, que é seminarista, ele está dizendo que é até chamado de natureba pelos amigos e ama tudo que vem dessa que linha, ótimo, né? Que bom. Ele está perguntando se há atendimento para o plano de saúde ou não.
Não, ainda não. Uhum. Ainda não. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser atendido.
Não possa ser atendido.
É.
Vamos para mais um zap aqui, diga. Oi?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia para todos vocês da Rádio Pajéu. Pergunta aí para eles se chá de canela com cravo se serve para diabetes. Eu sou Rosinete do Barra da Ponte.
Bom, se serve ou não, eu vou aproveitar e pedir o que é que tem de indicação, porque hoje o mundo está recheado de diabéticos e hipertensos, né? Uhum. Então, eu queria, se há nessa linha de tratamento algo indicado para esse grupo.
Uhum. Pelos artigos, pelas coisas que eu li, eu não li nada sobre canela e pré-diabetes. Mas, assim, a canela vai servir muito para o seu aparelho digestivo, por exemplo, e também para a sua alma cansada. Ela tem um princípio ativo que, se você estiver, assim, por exemplo, muito desfalecida, sem energia vital, se tomar ela vai te jogar um pouco para cima, ela vai te deixar mais animada, com mais ânimo, e ela também vai ajudar no seu aparelho digestivo, tá? Agora, sobre a fala do Nil Júnior, a gente tem utilizado muito para esses cuidados com essas duas doenças que você trouxe, os florais e a aromaterapia.
Uhum.
Por quê? Porque a gente percebe que essas duas doenças que você está trazendo para a gente conversar, elas são doenças contemporâneas, hegemonicamente contemporâneas. Elas são muito ligadas com a forma de vida das pessoas e de alimentação. Muito, porque, por exemplo, se você evita comer, por exemplo, muito pão, que quando você come muito pão, quando o pão está no seu organismo, ele vai, ao ser digerido, ele vai se transformar em açúcar, por exemplo, né? As massas se transformam muito em açúcar. E as pessoas também tomam muito açúcar, elas também tomam muito refrigerantes, né? Então elas têm um hábito alimentar. A primeira coisa que eu diria para essas pessoas é assim, precisa repensar o hábito de vida e o hábito alimentar. E aí diminuir, de fato, a alimentação com as massas, os refrigerantes, os açúcares, os bolos, essas coisas, independente de estar com, ou não estar com diabetes. E a gente recomenda os óleos essenciais, que possam ajudar essas pessoas a diminuírem, por exemplo, a saciedade. As pessoas deveriam comer, por exemplo, mais coisas que fossem oleaginosas, as pessoas deveriam comer mais fibras. Não, substituir, assim, não estou dizendo que abandone o pão, mas vamos lá comer um inhame, uma macaxeira, um cuscuz. Esse tipo de alimentação são mais saudáveis e diminui também colesterol, diminui glicose no sangue. Eu acho que isso é uma coisa que é importante as pessoas terem.
Também tem a possibilidade, a gente sabe que com o alimento industrializado nós perdemos muita fonte de minerais. Porque no que o alimento é industrializado, ele passa por um processo que retira aqueles nutrientes, inclusive os minerais, né? Vitaminas e minerais, eles perdem muito, né? O trigo branco é um dos que tem um prejuízo enorme e ele está à nossa mesa abundantemente. Bolacha, biscoito, pão, bolos, entre outros, né? Então, a gente consome muito a massa do trigo branco sem ser o integral. Considerar, então, talvez a possibilidade de fazer a reposição de alguns minerais, né? Como suplemento alimentar também, além da dieta, como o Carlos falou, né? Não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, na verdade, né? Que pode ser bem orientada por um nutricionista, né? Uma pessoa da área e tal. Mas o cloreto de magnésio é o que eu posso colocar aqui como uma possibilidade. O cloreto de magnésio é um mineral fundamental para a nossa saúde como um todo. E ele pode colaborar com redução de colesterol e com atenuar a diabetes. É claro que não vai curar, né? Diabetes não tem cura. Uma vez instalada, diabetes não tem cura. Então, ela pode atenuar só os efeitos, né? O impacto, não deixar avançar tanto e tal. Associado, naturalmente, com a alimentação adequada. Então, é o que eu posso colocar aqui como sugestão.
Muito bem. Tem gente ao telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
É Maria de Lourdes, aqui do Filho Tamburi.
Diga, Lourdes.
Eu queria fazer uma pergunta, porque eu consumo muita aveia, e me disseram que a aveia vira açúcar puro.
Ok, aveia, o que é que vocês dizem sobre a aveia?
De fato, Lourdes, a aveia, ela é uma fibra muito importante para a nossa saúde, mas ela contém glúten. Então, tem que moderar um pouco, porque como foi dito aqui, o que é o glúten? O glúten é o que contém, é uma massa existente no trigo e em alguns cereais. A aveia também contém. Então, você pode dosar, não consumir tanto, porque esse glúten, essa massa, se transforma. Quando a gente ingere, o metabolismo do nosso corpo vai transformar esse alimento, essa aveia, parte dela se transforma em glicose, em açúcar no nosso corpo, entende? Então, é importante dosar, tá?
Muito bem. A minha amiga Sueli Brasil está dizendo que já deu muito banho de sabugueiro e faz nebulização natural. Sinalação, e fica feliz aí com esse resgate. Tem muita gente com outras dúvidas, infelizmente não vai dar tempo de responder todo mundo, já estamos na reta final. A ouvinte aqui pergunta o que é bom para quentura nos pés. Tem alguma coisa indicada?
O escalda-pés, né? Uhum. Como eu já citei aqui, é uma técnica maravilhosa, vai aliviar. Em algum momento, se você se queixa então dessa quentura, desse calor, de um cansaço, de uma fadiga nos pés, pode inclusive fazer o escalda-pés frio, tá?
Gelado.
É. Necessariamente não tem que ser quente. É. Se a sua queixa é de quentura nos pés, você pode fazer o escalda-pés com água fria, usando ervas mais frio, entende?
Uhum. Muito bem. E para quem quiser tirar mais dúvidas, vamos lá, onde é que fica o Instituto Etus Cogitari? Se tem telefone de contato, o que as pessoas devem fazer para buscar vocês?
Claro, nós estamos sediados aqui na Avenida Rio Branco, número 108, aqui no centro de Afogados.
Só para dar uma referência, viu, gente, é pertinho ali do blog do FINFA. Isso. Eles estão tratando o FINFA, estão dizendo que o FINFA vai melhorar. Quando eles conseguirem alcançar seu objetivo, eu vou divulgar aqui, vai ser um grande feito. Vão acalmar, Júnior FINFA, eles estão prometendo que vão acalmar o FINFA. Eu estou brincando que eles são muito amigos do FINFA e o FINFA foi a ponte, inclusive, para a vinda deles para cá. É. Mas é pertinho do FINFA, do Heraldo Feijó, isso, né? Com ponto de imóveis ali, isso, bem daquele lado, é fácil de identificar,
isso,
né?
Isso mesmo, isso. O nosso telefone local é o 98809-1761.
98809-1761. Uhum. Muito bem, olha, eu quero agradecer muito a vocês, a gente teria muito mais assuntos para conversar, mas como disse, nosso tempo estourou, mas acho que deu para entender bem esse trabalho realizado. Quero parabenizar pela sensibilidade de trazer um projeto como esse para Afogados, e a gente está à disposição e vai continuar conversando, tá bom?
Agradeço profundamente também, foi um prazer enorme estar com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas das pessoas, colaborar e nos colocar também à disposição.
Obrigado, muito Tatiana. Muito obrigado, professor Carlos também.
Obrigado, Will. Foi prazeroso, foi muito bom para nós. Uhum. A gente agradece profundamente a você e a rádio pela acolhida e pela oportunidade. Isso, a gente segue à disposição.
Muito obrigado, eu que agradeço. Final do nosso debate de hoje.
O debate das 10.